ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:31, céu nublado, a temperatura é de 22 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 16 de novembro de 2016. Chove chuva desde a última sexta, BH tem queda de árvores, alagamentos e até uma morte por desabamento de muro em decorrência das chuvas. Tempo só deve abrir no fim de semana. Ensino médio sob consulta. Câmara abre consulta pública sobre a medida provisória que institui a reforma do ensino médio. Papai Noel desempregado. O comércio deve contratar menos trabalhadores temporários para as festas de fim de ano em 2016. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
O feriado foi de fortes chuvas na capital e região metropolitana, que provocaram diversos incidentes. Segundo o boletim divulgado pelo Corpo de Bombeiros, de sexta-feira até amanhã de hoje foram registradas 97 ocorrências relacionadas ao tempo chuvoso. Foram 67 quedas de árvores, 21 cortes de árvores com risco de queda, 8 desabamentos e uma inundação. O repórter Samuel Souza tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Samuel.
Boa tarde, Vinícius. Entre os desabamentos, um deles teve uma vítima fatal. O acidente ocorreu na rua Abre Campo, número 132, bairro Santo Antônio, na região centro-sul da capital, por volta das 7 horas da manhã de hoje. O muro, que fazia divisa com um prédio vizinho à casa de uma senhora de 63 anos, desabou sobre parte da residência, atingindo o quarto onde a vítima estava. O corpo de bombeiros foi acionado e chegou ao local por volta das 7h30, junto com uma equipe do SAMU, e efetuou o resgate. O médico, no entanto, constatou o óbito da moradora. A CONDEC, Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Belo Horizonte, informou em nota que em agosto foram realizadas vistorias no local e que o prédio vizinho, o condomínio IP Amarelo, foi notificado e solicitado a fazer uma avaliação dos riscos e aplicar medidas para diminuir os riscos de queda. No último dia 8, uma nova visita foi feita ao local e a moradora foi orientada a realizar reparos no muro. Ainda segundo a nota da Defesa Civil, a moradora informou, quando foi feita essa vistoria, que a estrutura era antiga, com cerca de 100 anos e apresentava trincas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as fortes chuvas do feriado podem ter provocado a queda do muro. O meteorologista do Tempo Clima da PUC Minas, Claudemir Félix, explica que as chuvas que têm acontecido se devem à intensificação de áreas de nebulosidade sobre o estado de Minas Gerais e que isso é comum na época da primavera.
Essa condição de muita nebulosidade, ocorrências de pancadas de chuva é comum nesse período de primavera. E tivemos aí nos últimos 4 dias em Belo Horizonte cerca de 100 milímetros de chuva, que corresponde aí a quase a metade da média climatológica referente ao mês de novembro na capital mineira. Entre hoje, quarta-feira, e a próxima sexta-feira, a tendência de pancadas de chuvas moderadas a fortes ainda não está descartado uma ocorrência de pancadas de chuvas mais significativas sobre Belo Horizonte e a região metropolitana.
Segundo Claudemir Félix, o tempo deve ficar mais estável a partir do próximo domingo, mas são esperadas mais chuvas no final do mês. A CONDEC emitiu alerta sobre as chuvas nos últimos dias e recomendou que as áreas de inundação sejam evitadas e que o tráfego próximo a córregos e ribeirões em momentos de chuva forte também seja evitado, porque há o risco de transbordamento. Entre outras recomendações, estão atenção aos locais de encostas e morros, onde há risco de desabamento, não se abrigar ou estacionar veículos debaixo de árvores, ter um local seguro onde se abrigar em caso de inundação, não se aproximar de cabos elétricos rompidos, e, em caso de raios, não procurar abrigo sob árvores isoladas ou próximo a redes elétricas, nem ficar próximo de estruturas altas como torres de telefone. Em casa, a recomendação é desligar aparelhos da tomada elétrica e evitar ficar próximo de portas e janelas metálicas. Caso note o aparecimento de fendas, depressões no terreno, rachaduras nas paredes das casas e o surgimento de minas d'água, a recomendação é avisar imediatamente a Defesa Civil, através do telefone 199. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, repórter Samuel Souza, pelas informações aí desse período chuvoso aqui em Belo Horizonte. E o Ministério Público de Minas pediu bloqueio de bens de quase 3 milhões de reais do prefeito eleito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PHS, e de sua empresa, Ercal Engenharia, por suspeito de irregularidades em um contrato firmado com o DR, Departamento de Estradas de Rodagens do Estado. A promotoria pediu ainda o bloqueio de bens de dois diretores do departamento. O prefeito eleito ainda não se pronunciou sobre esta decisão.
Educação.
Já está aberta a consulta da Câmara dos Deputados à medida provisória 746 de 2016, que institui a reforma do ensino médio. O texto já recebeu 568 emendas dos parlamentares e agora está aberto às sugestões da população. A reforma vem motivando a ocupação de escolas públicas e universidades pela forma como foi criada, por meio de medida provisória que tem validade imediata, diferente do projeto de lei que só é aplicado após a aprovação. Para participar, basta acessar o site edemocracia.câmara.gov.br, é edemocracia.câmara.gov.br, e clicar na seção Wikileges. O novo modelo previsto para o ensino médio flexibiliza o currículo da etapa, amplia a carga horária e traz um incentivo para a expansão da educação integral. A maior alteração já feita na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é de 1996, foi levada ao Congresso por meio de um MP, medida provisória, o que acelera a tramitação legislativa, ou seja, já começa a valer. Mais informações com a repórter Carles Carmigliato.
Com menor tempo de debate no Congresso Nacional, a proposta de reformulação do ensino médio gera polêmica não apenas por seu conteúdo, mas também por sua forma. Especialistas consultados pela reportagem alegam que a medida atropela as discussões que vinham sendo feitas nos últimos anos para melhorias no ensino. Por outro lado, o governo justifica que os maus resultados em avaliações para essa etapa de ensino, como o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, escancarou a necessidade de urgência em intervenções para socorrer o ensino médio. A expectativa do governo federal é de que até 2018 já se tenha novas turmas reformuladas. Para o professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, Paulo Carrano, a necessidade de reforma dessa etapa é real. Ele, no entanto, questiona a eficácia de um novo modelo de ensino construído sem a participação dos professores e alunos.
É isso que o Ministério da Educação fez, e o próprio governo Temer fez, foi atropelar a energia que a sociedade brasileira pode colocar, quer seja na figura dos seus professores, dos gestores educacionais, dos pesquisadores que têm produzido conhecimento e apontando caminhos, dos próprios estudantes, né, que têm reiteradamente dado sinais de como a escola precisa melhorar e para onde precisa melhorar, e o próprio Congresso Nacional, que desde 2013 formula propostas e projetos de lei para mudança do ensino médio.
A MP é baseada em projeto de lei elaborado por técnicos de secretarias da educação de todo o país, que há pelo menos 5 anos discutem no CONSED, Conselho Nacional de Secretários de Educação, a reforma do ensino médio. Um relatório chegou a ser aprovado em 2014, mas ainda não havia previsão para quando o projeto seria votado. O presidente do CONSED, Conselho Nacional de Secretários de Educação, Eduardo Descamps, garante que a sociedade participou das discussões discussões. Segundo ele, foram feitas audiências públicas e uma Câmara Especial foi aberta no Congresso Nacional por meio da Câmara de Deputados para que os parlamentares pudessem debater o projeto. Eduardo Descampes também afirma que professores e alunos encaminharam sugestões ao CONSED, que foram consideradas no projeto base para a MP.
O CONSED vem debatendo esse assunto desde 2012. O CONSED já gerou pelo menos 3 documentos. Recentemente, nós fizemos uma série de seminários estaduais para discutir a Base Nacional Curricular Comum, onde o ensino médio também foi debatido. E dali saíram várias sugestões, como, por exemplo, a flexibilização do ensino médio, que foram encaminhadas ao MEC. Então, houve um processo de debate bastante intenso ao longo do tempo. Algumas entidades, talvez, não tenham se dado conta do momento e desse debate, dos mecanismos que estavam sendo feitos, e talvez não tenham conseguido contribuir.
Mas, para a professora da Faculdade de Educação da PUC de São Paulo, Madalena Peixoto, que é membro do Fórum Nacional de Educação e secretária-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Estabelecimentos de Ensino, as discussões sobre o projeto de lei eram iniciais. O texto, segundo ela, também era alvo de por trazer itens polêmicos, como a flexibilização do currículo. Mesmo controverso, esse item foi incluído na medida provisória. Com a flexibilização curricular, somente parte da grade, equivalente a cerca de 1 dos 3 anos da etapa, será comum a todos. Para o restante, haverá a opção de aprofundamento em 5 áreas: linguagem, matemática, ciências humanas, ciências da natureza e ensino médio. Mas a oferta dessas habilitações dependerá das redes e das escolas. Hoje, todos os alunos do ensino médio devem cursar 13 disciplinas em 3 anos. Para a professora Madalena Peixoto, a mudança é um retrocesso.
Essa é uma questão que foi já feita no Brasil, no Estado Novo, chamada reforma de Capanema, e que não deu certo. Porque, na verdade, essas áreas que foram criadas pela medida provisória e que estava também no projeto de lei, são áreas muito genéricas que não formam o aluno em área nenhuma. Então, a formação do ensino médio tem que ser uma formação geral para todos igual, né? E que depois, na universidade ou no ensino superior, o aluno faz, então, a sua especialização e não no ensino médio.
Ainda segundo a professora, a falta de paciência para discutir propostas de reformulação do ensino médio gerou confusões e mal entendidos. Ela cita como exemplo a polêmica da não obrigatoriedade das disciplinas de artes, educação física, filosofia e sociologia. Elas teriam sido excluídas na primeira versão da medida, mas o MEC negou os cortes. No dia seguinte ao anúncio, o texto foi reajustado e publicado no Diário Oficial da União, porém, ainda sem esclarecer se as disciplinas serão ou não obrigatórias. Apesar disso, o governo garante que elas seguirão na grade, ao menos até a definição da base comum. A estimativa do MEC é que a base nacional esteja definida até meados de 2017. A professora da Faculdade de Educação da PUC de São Paulo, Madalena Peixoto, também avalia que faltou discussões sobre a junção do ensino médio ao profissionalizante. Na avaliação dela, a medida é boa, desde que considere as particularidades de cada região.
Que tipo de cursos precisam ser oferecidos no ensino médio para que, de fato, o aluno que decida fazer o ensino profissional saia qualificado, não só para o mercado de trabalho, mas também como cidadão naquela região. Então, colocar ensino profissional dessa forma genérica não garante necessariamente que o que vai ser oferecido na rede seja de fato cursos que vão contribuir com o desenvolvimento regional, né?
Já para o professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, Paulo Carrano, a flexibilização da grade com a opção do ensino profissionalizante consolida um sistema de ensino frágil e desigual.
Essa noção de flexibilização que está expressa na medida provisória do ensino médio, ela é também uma consolidação de uma desigualdade estrutural que faz com que, por exemplo, os filhos das classes médias superiores possam fazer escolhas que os levem a níveis superiores de formação e os filhos das classes populares possam fazer, quando muito, escolhas técnico-profissionais que os colocam no mercado com uma situação de fragilização do amplo campo de formação humana cidadã.
Para a coordenadora dos cursos de artes cênicas da Universidade Estadual Paulista, Kátia Godoy, a questão é mais complexa. Na avaliação dela, não adianta propor um novo modelo para o ensino médio sem modificar também a sua base.
Se a gente tem maus resultados no ensino médio, é porque a escola básica também está ruim. Então, uma reforma somente no ensino médio não vai trazer o resultado esperado, né? Na verdade, a gente deveria reformar o ensino como um todo, porque o aluno ele já chega no ensino médio com muitas deficiências que ele está trazendo da escola básica.
A MP ainda terá de ser aprovada em até 120 dias pela Câmara e pelo Senado. Caso contrário, perderá o efeito. A lei também institui a política de fomento à escola em tempo integral, cuja meta é ter, até 2018, 50 mil novos alunos em jornada de 7 horas dentro da escola. Para o financiamento das mudanças, sobretudo para a ampliação da carga horária, o governo anunciou um investimento de 1,5 bilhão nos próximos 2 anos. Repórter Carlos Carmigliati.
Agora, 12h46, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, o ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, é preso pela Polícia Federal. Tem também a coluna de meio ambiente com o professor Marcos Poliano, falando sobre as consequências no meio ambiente da vitória de Donald Trump.
Jornal UFMG.
Multimistura, alimentando seu horizonte musical. Produção e apresentação, Alex Queiroz. Toda sexta-feira, às 10 da noite, com reprise nos sábados, às 7 horas da noite. Multimistura, você ouve aqui, na Rádio UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 47.
Imposto de renda.
Já está disponível na conta de 2.250.000 contribuintes as restituições do imposto de renda à pessoa física 2016. O montante disponibilizado passa de R$ 2.750.000. Neste sexto e penúltimo lote, também são liberadas restituições dos exercícios de 2008 a 2015 de declarações que deixaram a malha fina. Caso o valor da restituição não seja acreditado, o contribuinte poderá ir a qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a central de atendimento no 4004-0001.
Política.
O secretário de governo de Campos dos Goytacazes e ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, foi preso na manhã desta quarta-feira em seu apartamento no Rio de Janeiro pela Polícia Federal. A prisão foi decretada em desdobramento da Operação Chequinho, que investiga a compra de votos nas eleições municipais de Campos em outubro. Vereadores e secretários da cidade já tinham sido presos na operação. Campos é administrada pela esposa de Garotinho, Rosinha Matheus. Deputados terão 6 reuniões para discutirem o parecer que recomenda a não continuidade do processo contra o governador Fernando Pimentel no âmbito da Operação Acrônimo. Na última sexta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa aprovou o parecer do deputado Rogério Corrêa contra a continuidade do processo. O deputado entendeu que faltam provas contra o governador. Para se livrar da investigação e do afastamento do cargo, Pimentel vai precisar de 50 votos a favor do parecer no plenário da Assembleia.
Meio Ambiente.
Na coluna de Meio Ambiente de hoje, o coordenador do projeto Manuelzão da UFMG, professor Marcos Poliano, comenta a afirmação de Donald Trump que quer retirar os Estados Unidos do Acordo do Clima de Paris.
Professor Marcos Poliano, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que já mais de uma vez afirmou que não acredita no aquecimento global, vem prometendo que vai romper com o Acordo do Clima de Paris, que pela primeira vez conta com a participação dos Estados Unidos e da China, dois dos maiores poluidores do mundo. Queria saber do senhor o que, que se representa, né, para o mundo, para o acordo, esse passo para trás que o Trump promete dar.
Bom, boa tarde a todos. Com muita atenção e preocupação, né? E nós estamos assistindo a essa ascensão do Trump lá nos Estados Unidos, né? Existe uma preocupação muito grande em relação à questão do mundo como um todo em vários assuntos, né? Porque ele vem de uma plataforma extremamente xenófoba, homofóbica, querendo cumprir vários acordos mundiais. Evidentemente que isso causa uma grande instabilidade no mundo inteiro e uma insegurança em todos os setores e em todas as áreas, né? Tanto da segurança, economia, quanto a questão ambiental, né? Como você bem disse, esse foi um acordo costurado ao longo de algumas décadas, com muita dificuldade, porque os países mais desenvolvidos, que são os maiores emissores de gases de efeito estufa, são aqueles que normalmente se põem contra esse tipo de acordo. E depois de muita negociação, você chegou a essa possibilidade de você ter um acordo que realmente tenha metas, né? Porque não basta só você ter intenção. Se você não tiver metas e essas metas não forem definitivamente pontuadas, você não consegue efetivamente cumpri-las. Então, nos preocupa porque o Trump, inclusive na sua comissão de transição, já colocou um dos atores, um membro que entende que não existe a questão do aquecimento global, que, portanto, ele é contra esse tipo de acordo. Então, se rompe, se os Estados Unidos saem fora desse acordo, evidentemente que esse acordo vai para o espaço, ele se fragiliza e aí os efeitos disso para o planeta como um todo vão ser extremamente desastrosos, né? Então, a gente está muito atento a toda essa perspectiva, né? E entendendo que realmente, mais uma vez, a questão ecológica, a questão planetária pode ser extremamente comprometida por um governo que tem interesses muito mais economicistas, né? Muito mais interesses extremamente nacionalistas e em detrimento do planeta como um todo e de uma visão mais ecossistêmica comprometida com esse aquecimento. Então, estamos efetivamente todos aqui de barba de molho, né? E evidente que uma coisa também ruim é que essa visão anti-ecológica, anti-ambientalista desse governo, ela acaba tendo também um efeito de onda, né, que vai se propagando para os outros países. E com isso, os próprios governos, por exemplo, o governo brasileiro, outros governos, podem começar a assimilar também cada vez mais uma visão também anti-efeito climático, anti-ecológico, e isso acaba no nosso dia a dia fazendo com que mais se facilite processos de licenciamento em detrimento de uma visão mais ecossistêmica e comprometida com alguns problemas de qualidade. Ok, um abraço a todos. Um
abraço, professor. Obrigado.
O professor Marcos Poliano deixou aqui para a gente também um convite para um evento que vai acontecer na próxima sexta-feira, lá no auditório da CEMIG. É o primeiro seminário conjunto Os Dois Lados da Moeda, Crescimento Econômico versus Produção de Água, que vai integrar os comitês das bacias hidrográficas do Rio das Velhas e Rio Paraopeba. O objetivo do evento é discutir os potenciais hídricos, pressões ambientais e impactos no território de convergência dos dois comitês. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail isabella.resende@cbhvelhas.org.br. Você pode encontrar mais informações no site cbhvelhas.org.br, cbhvelhas.org.br. E chegou agora há pouco aqui para a gente uma nota oficial do prefeito eleito Alexandre Calil sobre a decisão do pedido aí de bloqueio das contas dele. Diz a nota: A respeito das notícias veiculadas pela imprensa acerca de supostas irregularidades em contratação da ERCAL Engenharia com o DRMG, a assessoria jurídica do prefeito eleito, Alexandre Calil, vem esclarecer que a empresa ainda não foi citada para responder à ação e que o contrato assinado no ano de 2001, assim como o aditivo celebrado firmado no ano de 2006, observaram rigorosamente os termos da legislação aplicável. Diz ainda Calil, afirmo sem medo de errar, que se todos os contratos firmados com o poder público do país se pautassem pelas regularidades do citado contrato, certamente teríamos um lugar melhor para se viver. Aliás, nos causa estranheza a veiculação de notícias no meio do feriado sobre um processo judicial em que não houve sequer a citação da empresa. Meio-dia 56, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, o comércio vai contratar menos neste Natal.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 57.
Economia.
As oportunidades de trabalho temporário vão diminuir 3% no Natal deste ano em todo o país. Mais de 90% das lojas da capital mineira admitem que não vão contratar ninguém a mais para trabalhar no fim de ano. Mais informações com o João Vitor Simão.
O comércio de Belo Horizonte vai contratar menos temporários neste Natal em comparação ao do ano passado. Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, serão abertas 2.048 vagas de trabalho temporário, uma queda de 43% em relação a 2015, quando foram abertas 3.586 oportunidades. 90,5% dos lojistas da capital não vão contratar nenhum temporário e apenas 1% dos comerciantes vai chamar mais funcionários eventuais do que chamou em 2015. O vice-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, Marco Antônio Gaspar, explica que, apesar da menor número de contratações de temporários, a expectativa de efetivação desses funcionários é maior do que a média dos anos anteriores.
Historicamente, esse número é em torno de 20%. A gente acha que esse ano pode ser até maior do que 20%. Primeiro, porque está se contratando menos. Segundo, que na nossa equipe fixa, nós ainda temos muitos remanescentes de um período que a mão de obra estava mais escassa. Então, nós temos nos nossos quadros alguns funcionários não muito motivados e que provavelmente vão ser trocados, e existe uma grande chance desse pessoal aí temporário ser efetivado.
90,5% das vagas abertas são para vendedores e 9,1% são para frente de caixa. Os setores que mais contratam são o de vestuário, com 36,4% das contratações, e calçados, com 27,3%. O vice-presidente da CDLBH, Marco Antônio Gaspar, acredita que as vendas do Natal deste ano sejam menores que em 2015, o que representa o terceiro fim de ano consecutivo com retração nas vendas.
Nós devemos ter queda em relação ao ano passado. Por quê? A renda média do trabalhador, ela experimenta aí uma queda de mais de 5%. Mais de 5% de queda, sobra menos dinheiro no bolso do consumidor. Então, obviamente, ele vai gastar menos com os presentes e vamos ter aí uma venda pior do que o ano passado. Mas, como eu falei, acreditamos numa melhora a partir de 2017.
Em todo o Brasil, devem ser gerados 101 mil empregos temporários para as festas de fim de ano, segundo dados de uma pesquisa da Federação Nacional de Sindicatos de Empresas de Recursos Humanos, Trabalho Temporário e Terceirização, o que representa uma queda de 3% no número de vagas em relação a 2015. Além do comércio, a indústria é outro setor que contrata um grande número de temporários nos meses finais do ano. O vice-presidente do Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços em Recursos Humanos e Trabalho Temporário no estado de Minas Gerais, José Carlos Teixeira, explica quais setores da indústria mais contratam no período natalino.
A indústria normalmente se contrata mais pessoal auxiliar. Por exemplo, a indústria de panetone já tem aqueles técnicos especializados, ela contrata mais auxiliares. Quando chega a época realmente dos festejos, aí a indústria de alimento também cresce, todo mundo faz uma ceia, um almoço, então o consumo de produtos alimentícios ele cresce. No comércio vem a logística, a distribuição, a venda, armazenamento, transporte.
No entanto, nem todo tipo de trabalho provisório pode ser considerado temporário. José Carlos Teixeira explica que somente empresas registradas estão autorizadas a contratar trabalhadores temporários.
Trabalho temporário, aquele empregado contratado por uma empresa que é autorizada pelo Ministério do Trabalho, que tem o devido registro, e essa empresa contrata o temporário, registra em carteira e coloca à disposição do tomador do serviço por um tempo determinado.
Os trabalhadores temporários contratados por empresas especializadas possuem todos os direitos dos funcionários efetivos, com exceção apenas do aviso prévio e da multa de 40% sobre o valor do FGTS. A empresa que solicita o trabalho eventual também pode responder por eventuais irregularidades no pagamento dos benefícios trabalhistas. Repórter João Vitor Simão.
Agora, 1h01, termina aqui essa edição do Jornal UFMG. As reportagens de hoje ficam disponíveis em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas nossas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de João Vitor Simão, Carles Carmigliati e Samuel Souza. Edição e apresentação de Vinícius Luiz. Coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.